chamou. É fiel, é fiel, fiel aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor.
Bendirei o Senhor Deus em todo. Tantas vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor.
Aleluia. esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desce do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Palavra da salvação. A liturgia da palavra continua a abordar o tema dos domingos anteriores, o 17º e o 18º domingos do tempo comum. Continuamos a fazer a leitura, a acolher em nosso coração o Evangelho de São João, em seu capítulo 6º, que é iniciado com aquela narrativa, aquele sinal de Jesus, da partilha dos pães, continua posteriormente, quando aqueles que presenciaram este sinal vão até Jesus à procura de mais pão, e ele anuncia pela primeira vez que ele é o pão da vida, e continua agora na repercussão entre os judeus, que não conseguem compreender que sentido tem este anúncio de Jesus, que se identifica como pão descido do céu. Ora, como alguém que tem o pai e a mãe conhecidos, pode ser o pão descido do céu? O Evangelho de João, com esta afirmação de Jesus, quer enfrentar um dos desafios da época em que ele foi escrito, o final do século I da era cristã. Quando, então, alguns grupos de tendência gnóstica tinham a intenção de questionar a humanidade de Jesus. Acreditavam que o Filho de Deus era Deus, mas não havia assumido a condição humana. É por isso mesmo que no prólogo do Evangelho nós temos aquela bela passagem: "No princípio, o Verbo estava com Deus. Estava junto de Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Nesta imagem do pão descido do céu, portanto, João está a nos dizer que, de fato, aquele homem, Jesus de Nazaré, que tem o seu pai conhecido, que tem a sua mãe conhecida, ele é realmente o pão descido do céu para nos alimentar, para nos dar vida eterna, uma vida que não começa quando a gente morre. Não é essa a ideia no Evangelho de São João. Vida eterna significa uma vida diferente, de uma qualidade infinitamente superior à vida que nós temos. E a vida eterna começa quando nós cremos em Jesus. E crer em Jesus significa acolher a sua pessoa. deixar-se acolher por Jesus e deixar que Ele habite em nós. Deixar que o Verbo se faça carne em nosso coração, assim como Maria fez no momento da Anunciação. Este alimento para a nossa vida, esta força que nós recebemos, é um projeto do Pai de longa data. Em Jesus, ele se plenifica. Mas o livro dos Reis que nós ouvimos, a passagem de hoje do profeta Elias, mostra que Deus já está na história alimentando o povo já faz tempo. O profeta Elias estava fugindo, porque tinha enfrentado os profetas de Baal, os falsos profetas que desvirtuavam o povo de Deus do caminho da fidelidade a Javé. Vitorioso, Elias então se encontra numa situação difícil, porque eram muitos os falsos profetas, e eles decidem matar Elias, e Elias foge. Começa uma longa caminhada. Num determinado momento, Elias sente o peso da caminhada, está cansado, está desmotivado, não tem mais forças para prosseguir. E aí então, meus queridos irmãos, se senta à beira de uma árvore e pede a Deus a morte. Ao invés da morte, Deus dá pão e água. Sinais não de morte, mas de vida. Sinais da sobrevivência. Quem se alimenta de pão e de água é alguém que vive, que sobrevive. Elias recebe também não só o pão e a água, mas a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. E a palavra de Deus para Elias é muito forte. Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a ser percorrido. Ele adormece, parece não entender muito bem. O anjo volta e mais uma vez repete essa expressão. E o texto bíblico se encerra dizendo que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horeb. 40 é um número simbólico de quem está na caminhada, se preparando. E vai ser no monte Horeb que Elias vai experimentar Deus. Ora, meus irmãos, esta imagem do profeta Elias é um pouco a imagem de todos nós. Todos nós nos sentimos, às vezes, como o profeta Elias. Cansados, abatidos, sem ânimo para caminhar, para continuar. E, às vezes, a gente chega até mesmo a pedir a Deus a morte. Graças a Deus que nem tudo Deus escuta de nós. E quando a gente pede isso, Ele manda outra coisa. Ele manda pão e água. No âmbito da família, hoje iniciando a Semana Nacional da Família, isso muitas vezes pode acontecer. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de situações inesperadas, de sofrimentos profundos que são vividos no seio da família, às vezes a gente também tem esta tendência de tentar, e quando parece que a gente não dá mais conta, sentar à beira de uma árvore e pedir a Deus a morte. Ah, não tem mais jeito. Com aquele meu filho não tem mais jeito. Com aquela filha não tem mais jeito. Com meu esposo não tem mais jeito. Com a minha esposa não tem mais jeito. Com os meus pais não tem mais jeito. E aí Deus, como que a nos motivar, oferece pão e água e a palavra. Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. De enfrentar as dificuldades, subir serra, descer serra. Não pensem, meus irmãos e irmãs, que a estrada que Deus nos oferece é uma estrada larga, asfaltada, sem curva, sem aclive, sem declive, nada disso. A estrada, muitas vezes, é de terra batida, cheia de ondulações, com curvas fechadas que exige de nós redobrada atenção. entre duas estradas, uma larga, bonita, fácil de ser percorrida, e uma mais difícil, cuidado para não escolher aquela que mais lhe chama a atenção. Porque nem sempre a estrada de Deus é aquela mais perfeita. Porque o importante não é a estrada. O importante é quem percorre a estrada. E o ânimo de quem percorre essa estrada, alimentado pela palavra, pelo pão e pela água. Nesta Semana Nacional da Família, que Deus nos ajude, então, a renovarmos nossa esperança nisso que nós conhecemos como família. Nós nunca teremos uma família ideal, uma família perfeita. Nós teremos uma família humana, a partir da nossa realidade, das nossas possibilidades. Às vezes a gente sofre tanto porque não tem uma família ideal, que esquece de contemplar as alegrias da família real. E real aqui não está ligado à realeza, mas àquela realidade que nós temos. Se esta é a sua família, e se na fé nós entendemos que a família é dom de Deus, acolha. Acolha a limitação. A limitação do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai e da mãe. Se alimente para continuar a caminhada, a percorrer o caminho. Procure afastar de você aqueles sentimentos que Paulo dizia na carta aos Efésios. A cólera, a injúria, a gritaria. Encha-se dos sentimentos de Deus, compaixão, ternura, carinho, amor, perdão. Seja imitador de Deus, como diz São Paulo. Como filho querido que você é. Como filha querida que você é. E se alimente sempre do pão da vida descido do céu, que nos sustenta. Jesus, como pão da vida, não tira as curvas da estrada, não aplana a estrada, não acaba com os buracos, mas nos dá a força, a sabedoria para seguir adiante. Sigamos, pois, adiante na alegria de ser família. Família humana, família divina, família de Deus. Amém.